Olá, tudo pronto para mais um episódio do podcast da Votos Brasil. Meu nome é Michael Barney e desta vez eu estou trazendo para você outro episódio super bacana do nosso podcast. Desta vez eu estou trazendo uma live que a gente teve lá em julho com a Nathalie Ribeiro. E aí ela trouxe uma palestra muito bacana sobre OKRs e cultura de dados. Mas ao redor dessa palestra a gente teve várias perguntas e vários debates ao redor do tema de dados no geral no mundo de chatbots. E aí foi bem bacana e eu espero muito que você goste. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um conteúdo sobre chatbots, interfaces conversacionais aqui na Bots Brasil. E dessa vez estamos com a Nathalie Ribeiro. E aí, Nathalie?
Tudo bom, Michael? Oi, gente. Tudo bom? Obrigada por me receber hoje. Vai ser ótimo.
Diz aí uma apresentação tua. Quem é a Nathalie? O que é que tu faz? Qual é uma coisa assim que não está no teu LinkedIn, que o pessoal pode saber?
Que não tá no meu LinkedIn. Bom, muita coisa não tá no meu LinkedIn, até porque já tive aí várias aventuras no mundo, então muita coisa não dá para colocar no LinkedIn. Mas sou paulista, então hoje eu tô com 28 anos, trabalho na Take, sou analista de performance e inteligência de dados. Moro na Zona Sul aqui em São Paulo, mas adoro passear pelo Brasil. Então, já tendo morado em Curitiba, Take é de BH, então eu sempre estou nessas pontes aéreas. O que não está no meu LinkedIn, bom, eu sei fazer café e muito bem, já fui barista. Eita. Então, aliás, estou com meu cafezinho aqui, não foi feito no melhor método, mas ainda assim é um método bom, que é o café coado. E é isso, sou animadíssima por café, por yoga e por dados, eu acho que são três grandes paixões minhas.
Então, tu trabalha com dados na Take? Trabalha com o quê?
Isso, eu trabalho com dados na Take. Então, eu fico dentro de um time, né, à frente do cliente, sempre analisando dados, trazendo indicadores importantes, análises muito importantes de como o chatbot tem performado, como está sendo o comportamento do cliente, se a gente está atingindo nosso objetivo, se não. Também acaba atuando juntamente com o cliente no desenho desses objetivos. Então, eu acabo sendo esse pedacinho mais voltado a dados, juntamente com meus colegas maravilhosos, sendo UX designer, os desenvolvedores, os famosos devs, também com analista de interação, com PM, com Agile. Então, assim, todo um time bastante grande, mas que todo mundo faz um trabalho muito bem integrado, e eu sou a pontinha de dados.
Sabendo um pouco disso, do teu background, o que é que a gente pode esperar hoje da tua palestra?
Show! A gente vai ficar um pouquinho na parte mais voltada à estratégia. Então, hoje a gente não vai falar de plataforma, não vai falar de coisas extremamente técnicas, não vai falar de ferramentas. A gente vai dar um step back e falar um pouquinho antes do projeto, né? Qual que é a importância do objetivo, por que que é importante também ser data-driven, ter essa cultura de dados. A gente vai ficar um pouquinho nesse antes de se fazer um chatbot. E é isso.
Bacana.
Não dá muito spoiler. É difícil não dar spoiler. É difícil, mas tentei aqui me segurar.
Tô animado para ver. Vai ser bacana entender mais. E o pessoal também tá animado, porque o pessoal que se inscreveu lá no Simpla da gente pode deixar algumas dúvidas do que é que eles estão esperando encontrar aqui nessa palestra. E aí eu vou puxar aqui duas para a gente conversar um pouco antes de começar a live, enquanto o pessoal não chega. Mas aí a primeira é a do Danilo, que ele perguntou qual é a relação entre os dados que são coletados de um chatbot, né, e o seu processo de treinamento depois. Tu falasse que tu não é da área de treinamento do bot, por exemplo, mas tem diversas pessoas que trabalham contigo. Sabe dizer como seria essa relação de como é que o pessoal usa os dados, como é que usa um OKR, por exemplo, talvez, nesse processo de treinamento?
Show! Então, assim, fico mais na parte ali de business, então não sou eu que treino o chatbot, eu tenho uma pessoa maravilhosa da minha equipe que faz isso, que é o Caio Souza, aliás, grande beijo para ele. Mas, assim, o que eu posso falar da coleta de dados, o porquê que ela é importante? Hoje a gente lida com muitos inputs inesperados, a gente está num projeto bem grande, então você imagina que a gente tem muitos inputs inesperados, muitos comportamentos que a gente, às vezes, não tem ideia ou não tinha ideia no início do projeto que iriam acontecer. E esse analista de interação, ele vai ser responsável por pegar todos esses inputs e ir modelando o chatbot de acordo com eles também. E eu acho que um caso muito diferente, assim, que nos surpreendeu bastante nessa coleta e nessa análise de dados, foi saber, por exemplo, que usuários confundiam fatura digital com código de barras. Então, a gente esperava que o usuário que entrasse dentro do fluxo de fatura digital fosse um usuário que saberia que ali é cadastro de fatura, que ele não ia conseguir o código de barras dele naquele momento. E, na verdade, foi o contrário. Eles estavam entrando nesse fluxo justamente para conseguir o código de barras. Então, o nosso analista de interação fez essa análise, a gente ainda está fazendo, na verdade, para entender, bom, ok, esse fluxo aqui está deixando nossos usuários um pouco incomodados, porque eles estavam esperando algo, sendo que eles não estão encontrando esse algo nesse fluxo específico. Quais são os nossos planos de ação? O que a gente tem que fazer? Então, aí, do nosso analista de interação, que usa todos esses inputs inesperados, aí a gente acaba pensando no plano de ação enquanto time, né? Mas, sim, a coleta de dados ali é primordial para a gente entender justamente essas situações que a gente acaba não entendendo ou não vendo ali no início do projeto que é possível acontecer. Ótima
bacana,
pergunta,
né? Boa, Danilo. Então, tipo, vocês tinham ali o processo do que o usuário deveria fazer, né? E ver que não estavam chegando naquele objetivo, por exemplo. E aí foi ver o que estava acontecendo, viu que estava com... Viu as frases de treinamento, viu o que o pessoal estava escrevendo e viu que não estava batendo o objetivo da pessoa com o que ele estava recebendo, né?
Exatamente. Não só o que eles estavam escrevendo, mas o tipo de comportamento que o usuário estava tendo. Então, a gente começou a ver que muitos usuários, às vezes, ia para o fluxo de fatura digital, mas logo depois ia para o código de barras, sendo que eles não registravam a intenção de que eles realmente gostariam de cadastrar a fatura digital, e eles iam para o fluxo de código de barras depois. E aí, dali, completavam realmente a sua jornada e transacionavam alguma coisa. Então, nem só da análise de input inesperado, porque às vezes o usuário pode não falar nada, ele pode não ter conseguido resolver o problema dele, ele pode simplesmente não falar nada, mas pelo comportamento, pelos próximos passos que ele teve dentro do chatbot, a gente foi entendendo que aquele comportamento era de um usuário que entrou ali num fluxo, não era o que ele queria, e aí ele foi para outro fluxo, aí sim achou o que ele queria e concluiu e chegou no final da jornada dele.
Bacana. Eu acho que essa resposta até conecta com a outra pergunta que a gente recebeu, que foi a do Márcio, que ele perguntou justamente qual a importância da inclusão da jornada do bot dentro da jornada do cliente. Eu acho que de uma maneira bem geral, assim, pegar a jornada do cliente toda e onde é que o bot entra ali. O que é que tu acha?
Show. Bom, Márcio, a gente parte do pressuposto que a jornada do bot, né, a jornada específica que o usuário vai ter dentro do bot, ela deriva muito da jornada do cliente no geral, né? A gente não pode pegar simplesmente a jornada do bot como se fosse uma jornada completamente diferente, e até que não se encaixa ali na jornada do meu usuário. Então, a jornada do bot, ela deriva muito da jornada que eu tenho já mapeada daquele usuário. Inclusive, ela até segmenta melhor, na verdade, ela mostra o que a gente realmente quer que o usuário entenda ou acaba percebendo, ou pelo menos a gente tenta resolver o problema dele de maneira mais direta com aquele fluxo, em vez de ali ficar olhando vários fluxos, coisas que às vezes o usuário não precisa, a gente tende a orientar esse bot mais para a resolução específica do problema específico do meu usuário. Então, a jornada do bot, ela não é algo solta que vem do nada, né? Ela deriva dessa jornada que eu já tenho mapeada do meu bot. Não sei se respondi bem.
Acho que respondeu.
Respondi,
gostei,
né?
Show. Gostei. É importante, né, ter essa visão macro, né, de toda a experiência do cliente e ver, beleza, aqui é onde encaixa o bot, né? E
Sim.
Como é que isso funciona.
Sim, inclusive... a gente tem que validar muito o porquê da criação daquele bot, aonde que ele realmente vai se encaixar na jornada como um todo, o que eu quero com aquele bot, ele vai solucionar algum problema, ele é o melhor meio para solucionar aquele problema, ou ele é o melhor meio para que eu encaixe isso dentro da jornada do meu usuário como um todo. Então essas questões são muito importantes para a gente entender e principalmente encaixar com o objetivo, que é um dos assuntos que eu vou falar hoje. Realmente, ter um objetivo bem traçado para que a gente entenda como é que o chatbot faz parte ali da minha jornada, do meu usuário dentro ali da minha marca. É sempre importante entender esse objetivo e saber se encaixa bem, né? Se o chatbot se encaixa bem na jornada do meu usuário. Não vou fazer com que ele, às vezes, passe por um fluxo desnecessário, enfim.
Massa. Tô animado, então, para ver a palestra, para aprender mais sobre isso. Então, a partir desse momento, Nathalie começou a palestra dela. E aí, se você quiser ver por completo todo o conteúdo que ela trouxe, aqui na descrição do podcast está o link para você ir lá no YouTube e assistir a palestra por completo. Mas caso você já viu a palestra ou só queira ir agora para o resto do episódio, a gente vai fazer agora uma sessão de perguntas e respostas sobre o tema da palestra. E aí é bem bacana de se acompanhar. Vamos lá. Valeu, Nathalie.
Show.
Cara, eu gostei muito da tua palestra, de verdade. Foi realmente assim, muito importante ver, porque tipo, a gente vê muita coisa sobre OKRs, né, se entrar para pesquisar sobre isso, sobre aplicativo, sobre site, e aí muitas vezes a pessoa faz um chatbot e esquece dessa parte de que chatbot é um produto digital e que tem que ter um objetivo, tem uma jornada do usuário ali dentro do aquele seu chatbot que tem um objetivo a ser cumprido, né, e que a gente tem que pensar aí qual o objetivo da pessoa nesse mobot, né. Eu também achei muito importante ter falado de que nem tudo precisa ser um chatbot. Os melhores chatbots são aqueles que a gente vê e fica, caramba, realmente, isso aqui tem que ser um chatbot. Porque é muito bom se ver isso aí. E não foi só eu que pensei isso, não. Porque teve muita gente que comentou aqui e disse que adorou. O que eu mais gostei foi isso aqui, da Bruna, que disse que conteúdo necessário. Nath, você é incrível. Obrigado por compartilhar. Muito, 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 muito bom. E teve muita gente dizendo que é realmente muito aprendizado com essa live. Show. Ótimos cases, ótimos exemplos, muito bom o conteúdo. Então, assim, parabéns de verdade.
Que bom.
Gostei muito de ver.
E assim, eu realmente quis enfatizar os casos até para trazer um pouco mais na prática, tentei não ficar muito na teoria, realmente trazer mais na prática para ser aquele momento arregaçar as mangas e ver o que dá para fazer ali no caso. Às vezes tem muita gente que já está com muitos projetos aí em andamento, às vezes já trazer, olha, meu chatbot é de atendimento também, vou pensar nisso. Então eu quis trazer mais na prática e focar mais na prática, para a gente não ficar muito no campo das ideias.
Boa, então a gente vai começar agora a responder as perguntas que o pessoal tem em relação a OKR, em relação a dados. Então vocês podem já começar a deixar aí as suas perguntas, que a gente vai vendo elas. E teve um aqui que eu já anotei no começo da live que o Thiago mandou. E aí, enquanto a gente responde o Thiago, vocês podem ir mandando as suas que eu vou anotando também. E ele fez, Nathalie, na sua experiência, qual o maior nível de assertividade da resposta do bot? Assim, tu falasse um pouco aí na tua palestra sobre como é que dados relacionam com a assertividade de um bot. E eu acho que ele quer saber mais sobre isso, né? De como aumentar essa assertividade. E será que a gente vai conseguir fazer um bot sem ter aquele botão do falar com o humano? O que é que tu acha disso?
É boa pergunta até do falar humano, mas vamos começar primeiro com assertividade. Como eu já disse no início, eu entendo que assertividade tem muito a ver também com inteligência artificial, então a nossa assertividade, se a gente está entendendo também, eu acho que tem muito a ver com isso, a pergunta, né, Michael?
Uhum.
Então, para eu seguir a
linha que está
sendo correta. Assim, gente, de novo, eu acredito que a gente dificilmente vai conseguir chegar sempre a 100% assertividade, até porque a ideia é que você, assim, evolua constantemente. Então, ali um mês eu tô com 50%, outro mês eu tô com 70%, mas assim, a gente nunca vai conseguir chegar em 100%. E eu acho que assim, ele pergunta, né, na sua experiência, qual o maior nível de assertividade das respostas do bot? Eu não sei se ele quis perguntar, qual que é o ideal, mas assim, o ideal é sempre evoluir, seja a porcentagem que o bot estiver representando. Então, porque eu sempre vou ter comportamentos diferentes, eu sempre vou ter usuários dando inputs inesperados que eu realmente nem, assim, nunca tive no bot, sempre vou ter casos muito diferentes de usabilidade diferente de usuário, ainda mais se for um chatbot ali que tem um público-alvo a nível Brasil. Então, nossa, eu atendo todos os meus usuários a nível Brasil. Gente, é muito difícil, você tem comportamentos diferentes em cada região, você tem a linguagem diferente para cada usuário de cada região, né? Nossa, não é só o sotaque, mas é a maneira como se escreve. Então, ligado à assertividade à IA, sempre vai ser algo que você vai ter que estar aprimorando, né? O aprimoramento disso é constante, até porque eu acredito que a gente nunca vai chegar no momento em que a gente vai entender absolutamente tudo. E aí você até falou do atendimento humano. Também não acredito que a gente vai chegar num momento em que isso pode acontecer, tá, gente? Mas eu tô falando agora, assim, na realidade de hoje, eu não acho nem se a gente tem que chegar num momento em que tudo vai ser automatizado, eu vou entender tudo e vou resolver tudo. O atendimento humano, ele se faz muito necessário em alguns casos. Ele até, assim, consegue ser melhor, tá? A gente fala atendimento humano pensando em call center, pensando ali num atendente super mal-humorado, atendendo aquela ligação, mas quando a gente olha para o cenário de chatbot, onde a gente tem uma estrutura, tem uma ferramenta bacana para aquele atendente trabalhar, ele consegue atender várias pessoas, e essas pessoas, como eu disse, são de atendimento já mais especializados, já passaram por uma triagem de chatbot, eu não preciso considerar esse atendimento humano, até porque certos assuntos ali, uma renegociação, ou um serviço que precisa de um contato humano, até por conta de limitações digitais da empresa, esse atendimento humano pode ser tocado da melhor maneira possível, super assertivo, e não é porque tem um atendimento humano, chatbot invalidado, né? Eu posso trabalhar com os dois conjuntamente, só que eu não posso pensar nesse atendimento humano como sendo aquele antigo de call center, super engessado. Eu posso trazer ele para uma realidade mais digital também. Então é isso, assim, o maior nível de assertividade das respostas do bot, desde que isso provoque meu aprimoramento constante do meu chatbot ali, quanto maior, melhor. Mas, assim, que eu sempre esteja aprimorando, que isso não me impeça ou isso não me dê a visão que agora chega. Não, que agora eu não preciso mais treinar, por exemplo, a minha. Respondi, acho que consegui.
Acho que respondeu. Eu acho que é verdade isso, do atendimento humano que tu falasse, né? De que ele sempre... Aí, às vezes, é importante. Quando a gente fala de atendimento humano, a gente sempre fala da Nubank, por exemplo, que tem um atendimento incrível, né, que diz que não quer fazer um chatbot, por exemplo, tem que ter esse atendimento humano, mas que ainda aproveita a tecnologia, né, de, tipo, quando você começa uma conversa lá na Nubank, ele tenta sempre lhe direcionar para a pessoa correta, né, para conversar. Então tem essa parte dos dados ainda por trás para tentar aumentar a assertividade, por exemplo, através do atendimento humano correto, né, que a gente pode fazer.
Exatamente isso. Quando a gente fala de chatbot de atendimento, não necessariamente ele vai resolver o seu problema no chatbot. Ele pode também ser um chatbot para, assim, melhorar a assertividade do atendente, porque aquele atendente é exclusivo para aquele tipo de problema. Então, eu posso fazer com que o meu usuário caminhe, né, caminhe um fluxo ali, que também não pode ser muito grande, provocar algo, assim, provocar que ele fique, enfim, sem paciência de passar, mas eu posso fazer com que esse usuário seja realmente transbordado ou seja repassado a um humano que é especializado na dúvida daquele usuário. Então, eu garanto que eu vou ter a melhor experiência do meu usuário e ele vai estar sendo atendido por um atendimento humano, por um humano ali. É realmente isso.
Massa, bacana. E tem outra pergunta aqui que foi o André que mandou, que ele perguntou aqui, quais são as formas de medir satisfação dos usuários? De cabeça aqui, eu penso já em NPS, mas qual é a tua ideia? Quais são os tipos que existem? O que é que ele pode pensar?
NPS é uma das formas mais, assim, famosas de se medir a satisfação do usuário. É uma maneira, eu acho que é muito bacana. Primeiro, né, medir a satisfação do usuário é essencial. Então, independente do que você use, meça a satisfação do seu usuário. Nada melhor para te dar um feedback sobre o seu produto do que o próprio usuário. Não vai ser alguém dentro da empresa, não vai ser o diretor, não vai ser o gerente, não vai ser alguém da operação. A melhor pessoa que pode te falar se tá legal ou não é o usuário. Então, até a gente fala, né, de ser customer centricity, né? A questão do customer centricity é você estar focado no usuário. E uma das maneiras de estar focado no usuário e escutar seu usuário é sim a satisfação. NPS é uma das maneiras mais famosas, assim, de sempre tem um range, né, de 1 a 10. Mas também existem outras, como, por exemplo, o CSAT. Eu trabalho com CSAT, então pode ser um range de 1 a 3, 1 a 5. O cálculo dele também é super simples. Não vou entrar muito em cálculo, mas assim, ele também mostra pra gente, 60% estão satisfeitos, 70% estão satisfeitos. Sempre lembrando que, muito importante, não é porque eu tenho uma taxa de satisfação muito alta, por exemplo, 80% de satisfação de CSAT, é um dos casos, que eu não preciso olhar para os meus 20%. Porque olhar para o usuário não satisfeito, ele faz mais sentido quando a minha satisfação está baixa. Porque eu olho direto e falei, caramba, 40% estão satisfeitos, 60% não. Tem que olhar para esse usuário que não está satisfeito. E quando a gente vai subindo de satisfação, geralmente a gente deixa de olhar os não satisfeitos. E é um grande erro, porque deixar de olhar para os não satisfeitos talvez deixe de nos trazer grandes oportunidades de melhoria, que inclusive podem fazer os que estão satisfeitos a ficarem mais satisfeitos ainda. Então, por exemplo, o CSAT a gente leva em conta de 1 a 5, né? Sendo ótima, boa, regular, ruim, péssima. Ah, eu pego ótimo e boa e falo, olha, junto aquilo de um todo e falo, 70% está satisfeito. Mas se às vezes eu escuto um não satisfeito e acabo melhorando o meu fluxo ou colocando alguma funcionalidade a mais, além de migrar o que não está satisfeito para satisfeito, eu posso migrar desses que falaram, boa experiência para ótima experiência. Então, a gente nunca pode deixar de analisar esses não satisfeitos e achar, não, tá tudo bem, eu tenho 70% de satisfação, tá legal, não preciso mexer em nada. Então, além disso, assim, além de como medir, continuar medindo, inclusive, aquilo que a gente não tá prestando muita atenção, assim, além de, vou usar NPS, vou usar CSAT, a importância é medir, né, e olhar para o que não está satisfeito, por mais que minha satisfação esteja lá em cima. Nossa, 90% de satisfação. Bacana. E um ponto muito importante que a gente esquece também. Já sei como medir, vou usar NPS, estou aqui medindo. Qual que é a minha taxa de resposta? Né, quantas pessoas estão respondendo? 5%? 10%, 15%, 20%, 90%, a gente sempre precisa olhar a taxa de resposta daquela pergunta, porque às vezes eu tenho um número gigantesco de atendimentos, né, de jornadas finalizadas, e eu tenho uma taxa baixíssima de resposta. Talvez aquele feedback não esteja te mostrando realmente a realidade. A gente precisa sempre fazer essa análise. Além de estar medindo satisfação, eu preciso medir também quantas pessoas estão respondendo, para que eu não enviese o meu olhar e para que eu ache que está tudo bem. Também é um ponto bem importante.
Verdade, né? Tem diversas maneiras de medir, é importante medir. Mas também acho que é importante a pessoa também não só medir, né, ter esse dado quantitativo, mas também pensar no dado qualitativo, feito que tu falaste dentro da palestra, né, ter entrevista exploratória, de conversar com os usuários, que é onde a gente aprende mais coisas sobre satisfação, que é uma coisa muito complicada, né, satisfação.
Exatamente. Por que que tá satisfeito, né? O que que tá legal? O que que pode melhorar? E às vezes o usuário coloca satisfeito, ele nem finaliza, assim, ele nem transacionou alguma coisa, ou ele ficou confuso ali na jornada dele, foi para um caminho, depois voltou, foi para outro. Então, assim, que nem eu falei, né? Olhar para indicadores, só aqueles indicadores, ainda assim nos deixa cegos, nos deixa muito cegos. É só olhar para a satisfação, meu usuário está satisfeito. Bacana, mas como é que foi a jornada dele? Será que ele se confundiu ali no meio? Será que ele foi para um caminho e depois voltou? Ele conseguiu resolver o que ele queria, não conseguiu? Então, realmente, ir além desse indicador de satisfação e saber por que ele está satisfeito, né? Só simplesmente falar, ah, está satisfeito, fiz a minha parte. Acabou. Exatamente.
Boa. Uma pergunta agora do Adolfo, que ele está perguntando agora mais sobre a parte da visualização e como é que isso se conecta com o storytelling que tu mencionasse.
Show. Aliás, Adolfo, grande beijos, já trabalhamos juntos, é uma pessoa maravilhosa. Ótima pergunta. Quando a gente vai, eu vou dar um exemplo muito prático de um relatório que eu mando, enfim, mensalmente, né, para falar de como tá o projeto. A maneira como eu mostro aquele dado, de escolher, às vezes, o gráfico, claro, eu vou estar ali com uma análise juntamente com aquele gráfico, mas a maneira que eu mostro aquele gráfico, ela tem que ser a melhor maneira possível para que a pessoa que esteja lendo entenda também. Inclusive, a gente pode se utilizar de artifícios. Ah, olha, eu vou dar destaque para esse período específico aqui que aconteceu alguma coisa dentro do meu gráfico, digamos, né? Vou analisar um mês. Eu não preciso colocar trocentos números no gráfico, preciso falar exatamente daquele indicador em todos os momentos do mês. Eu posso fazer alguns highlights durante o mês para ressaltar alguns comportamentos ali, enfim, para alguns comportamentos diferentes, para que eu realmente enriqueça o que realmente eu quero mostrar. Então, assim, é muito importante a gente sempre se colocar na visão de quem vai ler esse relatório e ver, eu estou direcionando da maneira correta a atenção do meu leitor, ele está vendo realmente a informação que eu preciso passar. E, de novo, a gente não precisa ser super detalhista, então, não, até porcentagem, é uma das coisas muito, assim, muito controversas também, porque na hora de você arredondar um número, você não precisa colocar aquelas casas decimais gigantes no número, às vezes você quer dar uma ideia, olha. Meu impacto foi de aproximadamente 8 milhões de usuários. Eu não preciso colocar um número muito grande. Isso facilita com que eu passe realmente a ideia do que está acontecendo e de como aquele número está impactando o meu negócio, está impactando o meu produto, enfim. Então, quando a gente fala de visualização, data visualization no seu storytelling, desde o início até o final, a maneira como você vai mostrar esse dado, a maneira como você vai plotar ele num gráfico, colocar uma análise ali, às vezes é uma frase curta, eu só quero ressaltar enfim, alguma coisa que aconteceu durante o mês, eu quero ressaltar uma informação bem importante, eu vou tentar direcionar a visão para esse número específico, isso é muito importante para que a gente, primeiro, não lote o relatório inteiro com dados, só dado, aqueles números. Então, por mais que o relatório ainda assim tenha bastante parte analítica, tenha bastante análise, se eu estou mostrando um gráfico, eu não quero lotar aquele gráfico, eu quero facilitar a visão. Inclusive, os tipos de gráfico que a gente utiliza em relatórios, eles têm que ser muito suaves, eles têm que realmente mostrar informação, o meu leitor ele tem que enxergar e falar, ah, beleza, ok, é disso que você está falando. Então, tem o famoso e controverso gráfico de Pitt, que é um gráfico ali muito malquisto por algumas pessoas, eu gosto dele, mas ali eu não vou trabalhar, se eu tenho uma segmentação muito grande de dado, eu não vou trabalhar com gráfico em Pitt. Se eu tenho muito dado para mostrar, poxa, eu tenho que mostrar tudo isso? Será que eu vou dar uns highlights ali em alguns números ali no meio do mês ou no final do mês? Se eu estou analisando uma semana, eu só vou dar highlight realmente em um dia? Ou se é um gráfico de linhas, eu não vou lotar de linhas, ou eu não vou usar cores que realmente eu não consigo enxergar? Tudo isso faz parte do seu storytelling, como você vai construir a sua visualização de dados dentro desse storytelling, né? Como você vai levar esse relatório, como você vai construir esse relatório. Eu falo relatório, mas assim, é para tudo, gente, até para o dashboard. Você lotar de número ali, você deixar algo muito bagunçado, que seja difícil de compreender, você já não está ajudando quem está lendo, porque quem está lendo às vezes não tem contexto do que está acontecendo. Então, sempre deixar as informações claras, se atentar à paleta de cores, né? Que tem pessoas que acabam também, às vezes, tendo dificuldade, você coloca uma cor muito vibrante, aí a pessoa acaba não entendendo, acaba bagunçando. Então, tudo isso a gente leva em conta na hora de construir o nosso storytelling.
Bacana, nunca tinha parado para pensar nisso, né? De que a visualização do dado também tem um objetivo, também tem uma história a ser contada, e que a gente tem que parar para pensar nisso e fazer da melhor maneira possível também. Com muito certeza. Legal saber isso.
Com certeza, porque a gente que analisa dado, a gente tem um vício muito grande, que é assim, presumir que a pessoa ali vai entender o que você está falando, e nem sempre é assim, uhum. Gente. Nem sempre todo mundo tem um background analítico. Tem gente que vai olhar e vai falar, cara, não entendi. Então, o nosso papel também, né, além de acompanhar os indicadores, além de mensurar resultado, além de construir um objetivo, também é traduzir isso da melhor maneira possível. Né? Saber o que você tem que traduzir, porque nem toda informação, nem todo dado é necessário para que todo mundo veja. Você tem níveis de visualização de dados, então esse dado é mais estratégico, esse dado é mais operacional. E quando você escolhe qual tipo de dado você quer mostrar, você tem que saber como mostrar ele, né? Qual é a melhor maneira de eu mostrar esse dado para ele realmente traduzir aquilo, traduzir aquela análise, ou eu focar o meu leitor naquela análise e ele realmente ficar satisfeito e entender qual que era a ideia que eu queria passar.
Bacana. Vamos responder mais uma pergunta, então, só para terminar. Teve essa daqui do Anderson que eu gostei. Ele quer saber como é que separa a avaliação que a pessoa está fazendo em relação ao bot de uma avaliação que a pessoa está fazendo em relação à empresa. E como é que a gente faz essa distinção, né? E ela existe? O que é que pode se pensar sobre isso?
Então, separar a avaliação do bot da avaliação da empresa. Existem as maneiras como você pergunta. Por exemplo, você pode perguntar para o seu usuário o que, que ele achou da experiência dele dentro do canal ali. Por exemplo, o meu canal é o WhatsApp, eu tenho um chatbot de WhatsApp de atendimento. Eu posso sim fazer uma pergunta para ele. Olha, o que você achou dessa experiência aqui no WhatsApp, ou no novo canal de atendimento aqui no WhatsApp? Você pode utilizar um tipo de mensuração de satisfação. E você também pode perguntar qual foi a experiência dele com a marca. E aí você pode utilizar o NPS, por exemplo, se você indicaria ou não. Você pode sim utilizar os dois. O que a gente tem que tomar cuidado, principalmente, é... Será que ali na hora... Será que realmente você quer fazer essas duas perguntas para o usuário? O que você está tentando mensurar com aquele canal? Primeiro, qual a importância de que tipo de satisfação você realmente precisa medir naquele canal? Então, por exemplo, se meu canal de atendimento ele tem um atendimento também humano, eu posso fazer essas duas perguntas. Olha, como é que foi o seu atendimento humano e como é que foi a sua experiência dentro do meu WhatsApp? Mas eu tenho que tomar muito cuidado para que a pessoa realmente responda as duas e seja perguntas fáceis e rápidas ali no fluxo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente lota ali de perguntas o meu usuário, porque eu quero coletar a satisfação, até que ponto eu vou realmente submeter o meu usuário a responder várias perguntas porque eu quero saber a satisfação dele. Então, às vezes, com uma pergunta você já consegue ali entender qual é que está sendo a experiência dele dentro do chatbot. Às vezes você pode escolher, agora vou fazer um teste A-B aqui. No fluxo eu vou perguntar, fazer essas duas perguntas de que ele achou da experiência dele no canal, e se ele indica a marca para alguém, eu posso fazer essas duas perguntas, e no outro, eu tento escolher e eu vejo ali a taxa de resposta, vou escolhendo, enfim. Tem N maneiras de fazer isso. É possível, mas já tendo experiências prévias, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica perguntando muita coisa. O usuário que está super feliz, super, gostei da experiência, consegui resolver o meu problema, certamente vai responder as duas perguntas, muito provavelmente, ele está super feliz, está respondendo ali, tem gente que elogia, deixa uns elogios maravilhosos, a gente fica super feliz. Mas geralmente as pessoas que não estão tão felizes, elas tendem a abandonar, às vezes nem responder a primeira pergunta. E aí talvez você tenha uma visão enviesada da segunda pergunta de satisfação. Tomar muito cuidado, que a gente enviesa muito a visão de satisfação se a gente começa a colocar muitos steps. Quem está muito, desculpa a palavra, não vou nem falar, mas fulo da vida, assim, ó, fulo da vida, dificilmente...
Tá tripistola
ali, dificilmente ela vai chegar no ponto em que vai responder a segunda pergunta de satisfação. Então, muito cuidado para a gente não enviesar o resultado ali, porque provavelmente ali quem chegou e deu uma boa nota de experiência com a marca, porque estava feliz e conseguiu responder as duas perguntas. Agora quem está fulo, para na primeira pergunta, ou nem responde. Então, muito cuidado na hora de enviesar. E acontece, tá, gente? A gente enviesa muita coisa. Então, na hora da gente pensar, cara, será que isso tá, vai enviesar a resposta que eu vou obter do meu usuário ou não? Então, a gente sempre precisa pensar nesse ponto. Mas tem, sim, a possibilidade, viu, Anderson? Aí você pode se utilizar de vários tipos de mensuração de satisfação para essas duas visões, né? A primeira visão do chatbot e depois a visão de marca.
E se uma pessoa escolher só uma dessas perguntas? Então, quer saber sobre a empresa ou quer saber só sobre o bot? Tu acha que pode ter alguma poluição assim, dos dados? Se, por exemplo, eu pergunto o que, é que a pessoa está achando do bot, mas a pessoa está pistola com o serviço da internet dela, por exemplo. E descontar isso na avaliação do bot, ou se não, a gente pergunta o que você acha da empresa, só que a experiência com o bot foi tão ruim que ela bota uma avaliação ruim para a empresa. Ter essa poluição, dessa divisão.
Se eu tiver uma pergunta.
É.
Não, aí você tem que considerar mesmo, inclusive, os feedbacks ruins, assim. A gente não pode tentar não considerar os feedbacks de pessoas que estão fulas da vida com a experiência. Se é uma pergunta que você mede a satisfação de um todo, você realmente precisa, assim, considerar, inclusive, os cenários ruins. Né? Se você realmente tem uma pergunta somente, essa pergunta, aí você precisa considerar todos os cenários. Né? O que acontece depende muito também do seu chatbot. Às vezes é um chatbot que já carrega consigo às vezes usuários que estão tentando resolver seu problema, estão tentando ali constantemente resolver algum problema técnico, talvez, dependendo do tipo de feedback que você pergunta para ele, de como você vai perguntar, aí talvez isso enviese um pouco o resultado, né? Então, por exemplo, eu sou o canal de atendimento, esse meu usuário, eu atendo ali, consigo resolver várias coisas, menos problemas muito técnicos. Para isso, eu tenho que, às vezes, ligar na central, por exemplo. Eu não tenho atendimento humano, tenho que ligar na central. Se eu perguntar sobre satisfação, da maneira que eu pergunto a satisfação para ele, aí sim, provavelmente eu vou ter ali um resultado bem... Ou também o tipo de feedback, como que você vai coletar esse feedback também é importante considerar nessas horas. Ah, meu feedback é meu chatbot é de atendimento, não, meu chatbot é de vendas. Para cada tipo de chatbot, você precisa avaliar muito bem assim, que tipo de satisfação você vai utilizar, né? Que tipo de mensuração.
Bacana. Então é isso, Nath. A gente está se aproximando agora do final. Tem muitas perguntas também que o pessoal fez, que a gente não conseguiu resolver aqui, mas o LinkedIn está aí na descrição, né? O pessoal pode entrar em contato.
Aí, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, a gente faz call, né? Essa palavra que está tão normalizada, hoje em dia a gente faz uma call, a gente conversa, troca experiência. A ideia realmente vir apresentar para vocês também era de dividir conhecimento, eu trabalho com isso, então assim... Vamos dividir conhecimento, eu sempre impulsionei muito isso de trocar informações. Então, quem quiser me procurar no LinkedIn, quem quiser adicionar e bater um papo, sou super aberta, sou super receptiva também. Então, é isso.
Então, a gente vai terminando nessa nota, então, gente. Vejo vocês nos próximos eventos, com mais muito conteúdo bacana feito esse que a gente teve aqui. Até mais.
Tchau, gente.